Direto ao assunto.
Você sabia que Mato Grosso do Sul tem sítios arqueológicos com vestígios da presença humana com mais de 12 mil anos? Que temos fungos que brilham na noite do Cerrado? Pois é, toda essa riqueza histórica e científica faz parte dos estudos da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul sobre a Rota Rupestre, que envolve os municípios de Alcinópolis, Campo Grande, Chapadão do Sul, Corguinho, Costa Rica, Coxim, Figueirão, Jaraguari, Paraíso das Águas, Pedro Gomes, Rio Verde, Rio Negro, São Gabriel do Oeste e Sonora. São diversas áreas de atuação, como arqueologia e paleontologia, botânica, que buscam identificar potencialidades locais. O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado Paulo Correia, do PSDB, está acompanhando os trabalhos desse grupo de professores e pesquisadores visando o desenvolvimento desses municípios. Eu sou Lilian Veron e esse é o Direto ao Assunto. Para falar sobre essas curiosidades, recebemos no Direto ao Assunto o professor Ivo Leite Filho e a pesquisadora Lia Brambila, que nos explica o que é a Rota Rupestre.
É um prazer estar aqui com vocês nesse momento, ainda mais nesse momento que a nossa Rota Rupestre está engrenando, né? E eu quero agradecer a todos, professor Ivo, principalmente, aí, que foi o agregador daí dessa rota, nosso visionário. Então, é o próprio nome, né? Rota Rupestre, já conta como surgiu, né? Surgiu em cima desse eixo arqueológico, desse viés arqueológico, quando o professor Ivo visualizou lá no Museu de Arqueologia que nós tínhamos vários sítios com arte rupestre nessa nossa Serra de Maracaju aí, e nesses municípios que passam aí por esse corredor Pantanal-Cerrado, né? Cerrado-Pantanal, né? Que a gente fala normalmente. Então, eu falei, poxa, a gente poderia fazer alguma coisa. E aí a gente conversando, falou, não, a gente já vem fazendo, principalmente com o município de Alcinópolis, trabalhos de educação patrimonial desde 2015. É um município que está na vanguarda dessa questão da arte rupestre, né? Eles chamaram isso para si, eles abraçaram isso. E eles colocaram, por exemplo, Alcinópolis, não sei se vocês sabem, ela é a capital estadual da arte rupestre. Dia 5 de outubro, todos os anos eles fazem eventos, o Museu de Arqueologia da UFMS até vai lá dar palestra para professores, alunos, conversar com a comunidade, fazer visitação nos sítios. Então, Alcinópolis já vinha fazendo esse movimento. E aí o professor Ivo, eu, o professor Cátia, a professora Laura, começando lá do Museu de Arqueologia, começamos a conversar, falando assim, então o que a gente poderia trazer para os outros municípios também esse movimento? Mas só isso não ia bastar, né? É importante os cidadãos saberem do que eles têm, porque a maioria das pessoas, por mais espantoso que seja, não sabe que o município tem esse potencial arqueológico. E depois descobrimos, né, com convites de paleontólogos, que também existem municípios aí com um baita potencial de paleontologia. Quando eu falo em paleontologia, que as pessoas confundem muito arqueologia e paleontologia, a arqueologia estuda as sociedades humanas, os vestígios materiais de sociedades humanas. A paleonto já estuda de dinossauros, aquelas primeiras criaturas, né, as corumbelas, as criaturas trilobitas, que estão há 400 milhões de anos, 500 milhões de anos, as primeiras do planeta, os dinossauros e até a megafauna que conviveu aí com seres humanos. Então, nós também temos esse potencial paleontológico. E aí surgiu o segundo eixo. Peraí, aí o que a gente faz com tudo isso de informação? Como que a gente pode falar assim, olha, o senhor José da Barraquinha de Paçoquinha, lá da cidade de Rio Negro, por que ele precisa saber disso? O que, que isso vai mudar na vida dele?
E sabe o que é interessante nessa leitura? É que todos que moram em Mato Grosso do Sul conseguem ter visivelmente uma separação clara se você caminha de leste para oeste. Você sabe que se você vem de Três Lagoas e vai em sentido Corumbá, em algum momento você vai passar por uma serra que é um divisor de água. Então, se você percorrer o estado de leste para oeste e de norte para sul, existe esse patrimônio natural, que é a Serra de Maracaju, que faz uma divisão muito, muito visível no que é essa parte da bacia do Paraná e a bacia exatamente do Paraguai, ou bacia do Pantanal. E quando surgiu essa questão da arqueologia, foi a questão que eu levantei inicialmente, foi, então, esses povos que habitavam há 10 mil anos atrás, onde nós estamos, eles já conheciam tudo isso, ou seja, eles já sabiam do rio Aquidauana, eu fiquei me perguntando muito, eles já sabiam da beleza do Pantanal? E aí a arqueologia vai me responder que sim, eles já conheciam todo esse potencial e já conheciam toda essa beleza natural.
Professor Ivo Leite Filho, qual a contribuição da sua área, que é química, para a rota rupestre?
A equipe da química, que vai mexer com os óleos essenciais da região da planta do Cerrado, dessa rota. E eu comentava numa das bate-papos assim, a Guavira produz um perfume maravilhoso. Eu gostaria de comprar um perfume de Guavira, onde eu vejo isso? E quando a gente começou a questionar nesse bate-papo, a gente começou a perceber que esse conhecimento científico que estava sendo produzido na Universidade Federal poderá mexer nessa bioeconomia local.
Essa questão que eu queria falar com vocês também. Como que o mundo vê essa bioeconomia e vocês querem levar isso para esses municípios da rota?
Vejamos lá, eu vou pegar alguns dados, porque nesse meio tempo a gente foi conhecendo, visitando por conta própria esses municípios. Eu sou de Campo Grande e quero conhecer esse tipo de riqueza na região de um desses municípios, certo? Eu pego minha família no final de semana e me desloco, como aconteceu com a gente, né? Lia com a família dela, com a minha família, a gente vai para um lugar. Mas exatamente na hora do almoço fecha o restaurante da cidade, isso não tem como. Porque não é que a gente está pensando no turismo, mas para eu visitar essas cavernas, eu preciso ter um atendimento na cidade. A cidade pode oferecer, por exemplo, extração ou material, feita essa matéria-prima, que é do Baru, da Bocaiúva, para compor a alimentação ali, compor a agricultura familiar, compor o extrativismo, e isso vai mexendo na base dessa população. Isso é uma cadeia de produção muito grande.
Professor Ivo, Lia Brambila, qual que é o papel da Assembleia Legislativa para desenvolver a rota rupestre?
Bom, no caso, a Assembleia, o presidente, Paulo Correa, nos disse que vai colocar um projeto de lei, né, criando, oficializando essa rota rupestre, que vai, logicamente, nos facilitar na captação posterior de recursos. Até agora a gente está trabalhando mesmo com a Universidade Federal, eles que estão nos cedendo os carros, nos apoiando, já que é um programa institucional, e esse grupo de professores que está aí, né? Não, vamos lá, vamos mostrar para as pessoas o que a universidade tem, porque a gente, na verdade, a missão é essa, né? É mostrar as pesquisas que são feitas aqui, porque tudo está publicado em artigo, a comunidade científica está acompanhando, mas as pessoas que estão lá em Rio Verde, em Rio Negro, em Alcinó, elas não sabem disso, que elas podem utilizar isso para essa ativação bioeconômica, para empoderamento também. Eu gosto de falar essa palavra, porque você sabendo quem habitou seu município, que são pinturas rupestres, eu posso usar isso numa camiseta, num botão, num chaveiro, eu posso fazer cerâmica. E esses municípios juntos, sabendo disso, um pode impulsionar o outro. Uma coisa bem bacana, que nós tivemos uma reunião na Assembleia, essa semana começou muito bem, inclusive justamente por causa desse projeto de lei, foi quando um prefeito falou, vamos ter uma reunião dia 13, assim, assim, assado, na cidade X, mas eu não vou conseguir que todos durmam lá, porque nós não temos hotel suficiente. O outro da cidade disse, não, vocês, a gente divide, vocês podem dormir na minha cidade. Nesse momento a gente percebeu que eles juntos podem muito mais. Nossa função como universidade, além de ensinar, aliás, ensinar às vezes eles até sabem, né? É popularizar isso entre os municípios, mostrar para as pessoas as técnicas, as vantagens. Porque é importante saber por que é bom comer um bacuri, porque é bom comer um murici. Eu ouvi até outras, né? Além do Baru, além da Guavira, nós temos aí muita riqueza, muita diversidade. Até fungos fluorescentes nós temos nessa rota. As pessoas podem fazer um passeio noturno. Vocês já imaginaram o tanto de coisa que a gente pode contar para essas pessoas, mostrar e fazer com que esses municípios juntos tenham mais força e aumente o desenvolvimento dessa rota Cerrado-Pantanal. A nossa intenção é essa. E a universidade tem know-how para isso e quer devolver isso para a sociedade.
Gostaria de agradecer a pesquisadora Lia Brambila, da UFMS, ao professor Ivo Leite Filho também, por estar esclarecendo aqui. Confesso que é algo muito curioso para a gente, dá vontade de ver essas inscrições rupestres, esses fungos fluorescentes.
Tudo no nosso estado.
Tudo é muito curioso, provavelmente. Então, a gente percebe que é algo que desperta a curiosidade científica, a curiosidade turística e também saber que esses municípios têm esse potencial econômico grandioso, esse potencial turístico, que pode ser apropriado por essas pessoas que moram nessas regiões. Então, o trabalho de vocês é um trabalho incrível, acho que vocês estão de parabéns por tudo isso, e a gente percebe que o que vocês estão fazendo aqui dentro da universidade volta para a sociedade de alguma maneira. Parabenizar muito vocês por essa iniciativa.
Muito obrigado. Mais uma vez, eu sou nascido e criado em Mato Grosso do Sul e é muito bacana a gente perceber que existe uma casa de lei, como é o caso da Assembleia. Se quiserem conversar conosco, nós estamos abertos. Nós não temos nenhum viés político, é um grupo que tem muita pesquisa na cabeça. Agora, podemos nos juntar para favorecer essa população que mora aqui, independentemente de cor partidária. A gente precisa fazer isso, né? Isso que eu achei bastante importante.
Eu também queria aproveitar para agradecer ao pessoal da Assembleia Legislativa e ao nosso reitor, que quando nós fomos em agosto, isso começou muito recente, Marcelo Turini, né? Nós fomos lá e falamos do projeto, apresentamos, ele falou, não, isso não é um projeto, isso é um programa de extensão. Então, ele já colocou além, a gente teve até que desfazer o cadastro, cadastrar como um programa de extensão e que está cadastrado na pró-reitoria de extensão. Também queria agradecer ao pró-reitor Marcelo Fernandes, que está com a gente nessa, e eles estão aí nos apoiando e nos deixando agregar esses pesquisadores todos, dando esse espaço da universidade até os veículos para a gente se movimentar nas cidades. Então, eu acho importante que a sociedade veja que a universidade está trabalhando por ela e a gente está aqui para isso.
Direto ao assunto.